Mateus 3, 2 e 4, 17. Pai amado, Pai querido, Senhor, nós te agradecemos por esta noite, Senhor, por estarmos juntos, ó Pai. Pai, porque juntos em Ti somos fortes, Senhor. Porque a Sua força, Senhor, o Seu poder tem nos aperfeiçoado, Senhor. O Seu poder tem nos colocado de pé, Senhor. Senhor, estamos aqui para cultuar o Teu nome, Senhor. Senhor, que a Tua voz, Senhor, nesta noite seja audível aos nossos corações, ó Deus. Senhor, que tudo que há em mim, Senhor, neste momento diminua, Senhor. Senhor, mas que o Senhor possa vir, Senhor, e encher a minha vida, encher cada vida aqui presente, Senhor. Senhor, contamos o Teu amor, Senhor, as Tuas grandes coisas feitas, ó Pai. Louvamos, Senhor, que o Senhor nos abraça, Senhor. E é isso que nós pedimos nesta noite, Senhor. Abraça-nos, ó Pai, abraça-nos, Senhor. Ah, Deus, coloca-nos no Teu colo, Senhor. Fala conosco, Senhor, nesta noite de forma tremenda, Pai. Que as nossas vidas sejam impactadas com o Teu poder e com a Tua presença, Deus. Senhor, como foi ministrado aqui, Senhor. Como foi ministrado que nesta noite, Senhor, o Senhor toque em cada vida, Pai. E faça, ó Pai, resplandecer a Tua presença, o Teu rosto sobre os nossos rostos, ó Pai. E que saiamos daqui diferentes. Que saiamos daqui melhores, Senhor. Que saiamos daqui cheios do Teu poder, Senhor. Para levar para este mundo, Senhor, tão vazio do Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, se não fosse o Senhor em nossas vidas, nós teríamos sucumbido já há muito tempo. O que seríamos de nós? E algumas vezes vira um jargão cristão. Ah, se não fosse o Senhor, ah, porque... Mas isso não é um jargão, isso é uma verdade absoluta. É tremendo, a gente vê tudo o que tem acontecido, todas as forças opressoras, demoníacas que atuam nesta terra que jaz do maligno. Nós não fomos enganados. E aí a gente vê tanta gente enlouquecendo, tanta gente sendo tratada com um monte de medicamento para não enlouquecer, ou já mais, ficando mais dopados, mais... Pessoas procurando psicólogos, pessoas procurando tudo isso pela loucura que o mundo está aí fora. E é muito interessante porque a palavra que Deus deu hoje para que eu falasse aqui nesta noite, para a igreja dele, ele nos abre uma porta de esperança nisso tudo. Ele nos abre uma brecha onde só os salvos podem experimentar algo de Deus. E às vezes, irmãos, essa brecha está tão pequena, ou a gente não está conseguindo enxergar e a gente continua batendo a cabeça do lado de fora. A gente continua nos permitindo viver coisas mundanas, e não porque somos mundanos, porque nós não somos mundanos. Eu creio que todo mundo aqui nessa noite já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então já não existe mais você viver, mas Cristo viver em você. E se você não está vivendo, é porque você não está tendo discernimento de conseguir entrar nessa brecha. É um caminho estreito, mas está separado para cada um de nós aqui. Já está. A gente não precisa morrer na cruz, não. Já morreram para abrir esse caminho. A gente só precisa passar por esse caminho. Amém? Em Mateus 3:2, a palavra do Senhor diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Alguém sabe quem falou esse primeiro arrependei-vos? Oi? João Batista, isso aí. E aí, logo em seguida, em Mateus 4:17, na verdade, eu vou aproveitar e ler um pouquinho para frente aqui antes. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí, por diante, passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Dori, você consegue um pouco de água para mim, por favor? Dori. Amados, por que arrependei-vos? João Batista estava no deserto falando sobre arrependimento. Jesus se batizou, foi para ser tentado. E ele começou o evangelho dele falando sobre arrependimento. Obrigado, Cris. E eu perguntando para Deus, naquele momento que eu estava aqui escrevendo, aquilo que ele estava me falando, eu: por que arrependimento, Senhor? Por que arrependei-vos? O Senhor proclamou o povo se arrepender. Por que está chegando o reino dos céus? E eu fui buscar no dicionário que diz arrependimento: pesar pelo mal cometido. Então, sentir o peso, não é sentir remorso. Porque quando a gente... todo mundo aqui já sentiu remorso. O remorso não muda, não nos muda. O arrependimento nos muda. O remorso, a gente chora, não vou fazer de novo, não sei o quê, nananã. E a gente faz. O arrependimento é: eu nunca mais vou fazer de novo. E você não faz de novo. Desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. Abre mão das coisas feitas no passado. Então é isso que Deus está nos chamando. Deus nos chamou para pesar sobre o mal cometido, arrepender das coisas do passado e de tempos passados. E aqui ainda estava no dicionário judaísmo ou cristianismo assim: ato central da virtude religiosa que consiste em um sentimento de rejeição sincera por parte do pecador ao seu comportamento pregresso, e que resulta na intenção de um retorno contrito à lei moral. Aí você começa a entender por que o Senhor nos convidou a arrependei-vos. Porque quando nós temos uma postura de nos arrepender, nós podemos receber de Deus algo tremendo, que nenhum homem pode dar para nós, que nenhuma mulher pode dar para nós. Você sabe o que é, irmãos? O que Deus falou audível para mim aqui: perdão. Perdão. Só o arrependimento produz perdão. E por que que o Senhor quer que nós venhamos ter arrependimento? Para que nós possamos experimentar o perdão. O arrependimento, ele não é ele por si só. O perdão, ele não existe por si só. O perdão não existe por si só. O perdão é consequência de um coração arrependido. Sem arrependimento não existe perdão de forma nenhuma. Vamos abrir, eu pedi uma referência, Mateus 6,12. Mateus 6,12 é a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. É interessante a simplicidade da oração que Jesus ensinou. Jesus é muito simples, irmãos. Jesus tem a simplicidade dentro dele. Nós complicamos a Cristo. Nós botamos tantas coisas sobre Jesus. E Jesus é muito simples. E é muito fácil ver a simplicidade de Jesus quando nós lemos aqui a oração dominical. Os discípulos perguntaram: Senhor, como é que devemos orar? E é interessante que ele fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, faça a tua vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dê hoje e perdoai-nos as nossas dívidas. Mais uma vez um convite ao povo de Deus ao arrependimento. E esse convite é um convite diário, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, que é viva, eficaz, verdadeira, ela diz aqui que a gente peca o tempo todo, seja nos nossos pensamentos, seja na nossa palavra, seja nas nossas atitudes. Nós devemos continuamente estar orando e pedindo perdão. Nós devemos orar pedindo perdão no púlpito, nós devemos orar pedindo perdão nas nossas casas, nós devemos orar e pedir perdão em todos os momentos, porque assim está na oração do Pai Nosso. Perdoar as nossas dívidas. Assim como Ele nos ensina, e diz assim, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim como Ele nos ensina a pedir para que o Espírito Santo nos ajude a não pecar, que nos livre do mal. E, irmãos, por que o Senhor quer que nós venhamos a experimentar o perdão? E eu posso falar isso de carteirinha, irmãos. Eu era um cristão amarrado com os meus pecados. Eu era um cristão acorrentado. E mesmo depois que Jesus me perdoou, eu continuei acorrentado a não me perdoar, a não experimentar o perdão do Senhor. Eu me achava indigno, só que eu já era digno. Eu me achava impuro, só que eu já era puro. Eu já era santificado. E de novo, eu não era santificado 100%, porque eu tinha que ser 100% quando meu corpo for transformado. Mas eu já tinha Jesus. Eu já tinha o perdão. Só que eu não conseguia experimentar a graça. E aí é o segundo ponto. Primeiro, arrependimento gera perdão. O segundo, perdão é a ponte para a graça. Sem o perdão, nós não chegaremos à graça divina. E você sabe qual é o outro nome da graça? O outro nome da graça é Jesus. A graça é aquilo que o Senhor preparou para nós, no meio dessa loucura toda que nós vivemos, é essa brecha, essa válvula de escape, é esse caminho que o Senhor preparou para nós entrarmos e experimentarmos. E nossas vidas cristãs não serão as mesmas, a nossa vida cristã não será igual, não será o que Deus tem para nós, se nós não soubermos experimentar a graça. Existem irmãos e irmãs e milhares de irmãos que não experimentam a graça. Estão salvos em Cristo Jesus, mas não experimentam aquilo que o Senhor fez, o favor imerecido. Sabe por quê, irmãos? Nenhum de nós mereceríamos ir para o céu, por melhor que sejamos. Nenhum de nós. A gente nunca teria o visto, nunca passaria lá no consulado de Cristo. Porque todos pecaram. E todos foram destituídos da glória do Senhor. E Ele precisou mandar o Filho dEle, lindo, Jesus Cristo, para nós morrer, para nos lavar, para nos libertar, para saber que nós éramos pecadores. E mesmo assim nos amar, porque queria nos atrair para Ele. Irmãos, a primeira coisa que aconteceu quando Jesus morreu foi a ruptura do véu do véu do templo. Aquilo que separava o homem de Deus foi a primeira coisa que se rompeu. Existia um recado ali para Deus. Para o povo. De Deus para o povo. Vocês agora têm livre acesso. Vocês podem vir falar comigo direto. Mas para isso vocês precisam entender que esse sangue foi o que te limpou. Esse sangue foi o que te transformou. Esse sangue é que abriu o caminho. Irmãos, em Romanos 8:1, Paulo, quem conhece Paulo? Grande pregador da palavra de Deus. Paulo fala assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, irmão, para experimentarmos isso de Deus, nós precisamos estar em Cristo Jesus. Não é uma graça barata, não é uma graça irresponsável, não é uma graça de qualquer jeito, é uma graça que nos faz encontrar em Cristo. Em Romanos 8:14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseados no que qual clamamos Abba, Pai. Abba, Pai é uma forma carinhosa de falar meu Pai. Eu vou repetir, irmãos, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba Pai. Nós fomos convidados à liberdade no Senhor. Uma liberdade vivendo de acordo com Cristo. Se a gente olha para a nossa vida e ainda enxerga alguma coisa nossa, alguma coisa da nossa carne, não dá para experimentar isso com Deus. Mas nós precisamos querer, ansiar por viver esta vida. E não é algo distante de nós, irmãos. Se só você esticar a mão, tá na sua frente. Foi liberado para você. Foi liberado para mim. Na cruz de Cristo. Só não pega quem não quer. Uma vez aqui, o pastor pregando, falou lá de bênçãos em cima, né, de bênçãos na nossa altura, e bênçãos que a gente tem que realmente, tem muitas bênçãos espirituais que a gente vai ter que brigar para receber. Mas a graça, irmãos, foi liberada na cruz. É só, não precisa esticar o braço, é para cima, é para frente, é pegar a graça. Falar, eu quero isso para a minha vida. Sei que vai custar a minha morte humana, o Alan vai ter que morrer. O Alan vai ter que deixar de viver para Jesus viver em mim. Porque aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Então é muito fácil saber quando estamos ou não estamos no caminho certo. Graça é Jesus. Eu queria que a gente abrisse e continuasse aí 8:21. 8:21 diz assim: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória de Deus. Carne, cativeiro da corrupção. Eu lembro quando eu estava em pecado, mesmo conhecendo muitas coisas de Deus, mas não experimentado um viver com Deus, uma experiência de realmente de transformação, eu falo muito claro que eu me sentia como se eu estivesse dentro de uma caverna. Eu estava fechado dentro de uma caverna onde eu só via um pouquinho de luz do lado de fora. Eu olhava e conseguia enxergar que tinha luz do lado de fora, mas eu não conseguia sair porque eu estava cheio, eu estava acorrentado. E aí Jesus foi lá e abriu essa porta, tirou as correntes, e durante um tempo eu ainda continuei ficando ali dentro, com medo de experimentar o que estava lá fora para mim. E às vezes nós temos esse comportamento, irmãos. Irmãos, o povo de Deus tem que ser ousado. O povo de Deus não pode ser um povo parado, bobalhão, não. Não, nós temos que ser ousados em Deus. Nós temos que ir, nós temos que viver aquilo. Porque para que não? Para que serviria o sacrifício de Jesus Cristo na cruz? Foi em vão? Rasga, vamos rasgar o que ele fez? Vamos continuar acorrentados? Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mais uma vez, só para deixar bem claro, é a graça, é o viver a liberdade com responsabilidade. 5:1. Para... Não é 5, 1. 8, 3. É 8, 13, desculpa. Porque se viverdes segundo a carne, caminhas para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente viverás. Amados, não caiam na inocência de achar que vocês não vão ter os desejos da carne. Vocês ainda não foram santificados, assim, de corpo santificado. Vocês não foram arrebatados ainda no Senhor. E o Senhor preparou, Paulo falou, Jesus falou, que nós teríamos uma luta, sim, contra a carne e o Espírito. Então não pense que vocês não vão ter isso. Mas o que nós precisamos fazer é mortificar a nossa carne. Esse é o nosso sacrifício. depois da cruz de Cristo, que nos abriu o caminho para a graça, o que nós temos que fazer a partir de agora são as escolhas certas. Escolher matar a nossa carne. Matar a nossa carne. Nós não devemos dar ocasião. 1 João 2. Mas eu pequei, eu caí, eu errei. Irmãos, nós não podemos viver brincando com Deus. Nós não podemos viver uma vida de cai e levanto. Nós não podemos. É errado. Mas se eu cair, o que, que diz a palavra do Senhor? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não pequeis. Não pequeis. Não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Você não precisa chamar a Verônica para nos defender. Nós temos Jesus Cristo. Ele está ali, junto ao Pai. O justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda, maravilha, Senhor, pelos do mundo inteiro. Não foi incompleto o sacrifício. Não foi por 5 pecados dos 15 que você cometeu. Foi por todos os pecados de todos os seres humanos. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Glória a Deus. O sacrifício de Deus foi completo. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Então, se você quer saber se você está no caminho certo, é os mandamentos do Senhor, se você tem guardado. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O amor de Deus tem sido aperfeiçoado. Por isso que muitas vezes quando nós erramos, e pedimos perdão, e fizemos o caminho do perdão, e nos religamos com a graça, nós não queremos pecar de novo, porque nós não queremos entristecer o coração de Deus. Porque o amor de Deus nos constrange. E por isso nós somos aperfeiçoados no amor. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que pertence nele, esse também anda, deve andar assim como ele andou. E aí entra a beleza da caminhada com Deus, irmãos. A beleza. É maravilhoso. Gente, a gente tem um motivo para sorrir em todas as nossas lutas. Eu não sei a luta que você está passando essa noite. Eu não sei os questionamentos que você tem passado na sua vida. Eu não sei se é com a sua família, se é com o seu trabalho, se é com o seu carro, se é com a sua casa, se é com que seja o que for. Só com seu parente. Mas a caminhada com Cristo, a beleza de caminhar com o Senhor, entendendo que sem sermos merecedores de nada, Ele nos entregou isso. E a partir do momento que Ele nos entregou, nós somos merecedores por Jesus Cristo. Eu não continuo sendo mais merecedor. Porque se eu falar que eu acho que eu não sou merecedor, irmãos, eu estou pecando, estou anulando o sacrifício. Eu sou merecedor, sim, por Cristo Jesus, pelo sacrifício que é na cruz. Mas agora existe um trabalho do Espírito Santo dentro de mim, de me fazer caminhar por caminhos novos. Por caminhos novos. Uma nova vida. Um novo caráter. Uma nova identidade. Certa vez eu estava orando e Deus falou para mim exatamente assim: estou te dando um novo nome. Antes um pouco Deus falou, estou te dando umas vestes novas. E depois falou, estou te dando um novo nome. E nós temos que entender que recebemos um novo nome quando aceitamos Jesus. E esse nome é muito poderoso, irmãos. É o nome de Cristo. É o nome de Cristo. Provérbios 4:18. fala sobre essa caminhada maravilhosa do Senhor. Que a gente tem que andar pulando, saltitando de alegria, felizes, porque só o nosso Deus nos dá isso. Não existe nenhum outro. 4:18 diz assim: mas a vereda, quem não sabe o que é vereda, é caminho, mas o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Amados, quando eu, às vezes quando eu orava para o Senhor, pedia para o Senhor me mudar, né, estava com o coração, algumas vezes arrependido, outras vezes, como eu falei, não arrependido é com remorso, mas quando eu pedia, eu falava assim: Senhor, me muda, Senhor, eu queria acordar de manhã e não me reconhecer. E não me reconhecer, eu acho a minha voz muito feia, graças a Deus tem voz, mas eu acho ela feia. E eu falava assim: eu queria que o Senhor mudasse de um jeito que até a voz mudasse junto, Senhor. Eu queria aprender a cantar, eu não canto nada, eu queria que o Senhor mudasse tanto que até eu fosse um tenor. E Deus me ensinou que não é assim que Ele age, irmãos. Ele age como está na palavra dEle aqui. Caminho, a vereda, o caminho do justo é como a luz da aurora. Como é que é a luz da aurora? Quem já viu o amanhecer aqui, gente? Começa clareando, 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 até abrir o sol. Cada um aqui está num lugar, num estágio, irmãos. E nós temos que nos regozijar. Se nós não estamos olhando para trás, se nós não estamos dando passos largos para trás, estamos andando para frente, nós temos que sentir a alegria disso, porque foi para isso que nós fomos atraídos, para termos um dia lindo, um dia perfeito, e viver isso aqui também na terra, irmãos. Quando Deus olha para a sua vida, buscando o caminho do Senhor, buscando as coisas de Deus, quando Ele olha para a sua vida, Ele não enxerga você, Ele enxerga o sangue de Cristo. E aí por isso você é digno, digna de viver tudo o que está na palavra. Só que a gente insiste em achar que Ele está olhando para você. Você. Ele está olhando para Cristo, porque você já morreu. Quem vive agora é Cristo. E se o seu dia ainda está um pouquinho escuro, anda mais para clarear, corre, tem armas espirituais, vai orar mais, lê a Bíblia mais, busque mais a Deus, mas continue para frente para que o teu dia seja clareado. Se você não está clareando, está estagnado o dia, ou se você está vendo escurecer, corre para o advogado, não corre para a culpa não, não corre para o salto chicote, corre para o advogado. Senhor, eu errei, eu estou errando, me conserta. Eu não quero entristecer o teu coração, o Espírito Santo me ajuda. Mas corre. Não anda devagar não, irmãos. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E tem gente que achando que a madrugada é bonito. Tem gente até que acha romântica a madrugada. Mas não é você ficar na madrugada o tempo todo. É um passagem para abrir o sol. Uma passagem para abrir o sol. É o processo de santificação, considerando-nos mortos para o pecado. Amém? Gálatas 2, 19, 20 e 21. Vamos guardar Gálatas 2, eu queria pedir para vocês lerem e botarem lá em Miqueias. Pessoal, se quiser ver na capa onde fica Miqueias, que eu só acho procurando o número de Miqueias lá na frente. Que é um livrinho bem no meio ali de Jonas, Amós. Miqueias 7. Eu quero ler isso no Antigo Testamento, na lei, e depois a gente vai ler na graça. Eu quero ler na lei e eu quero ler na graça. Porque nós precisamos entender a obra de Deus em nossas vidas. Miqueias 7:18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Como o Senhor é? Como o Senhor é? Que perdoas a iniquidade e te esqueces das transgressões do restante da tua herança? Ó Senhor, o Senhor, não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Semelhante ao quê? A um Deus que perdoa iniquidades, esquece transgressões. O Senhor que não retém a ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tomara ter compaixão de nós, pisará os pés da nossa iniquidade e lançará todos. Ele não falou alguns, não, irmãos. Todos os pecados nas profundezas do mar. Por que que nós insistimos em ainda querer buscar o pecado? A gente faz curso de natação, bota roupa de mergulho e vai lá buscar o pecado, que o Senhor já falou que, caramba, eu esqueci, eu já lancei lá. E a gente continua, porque a gente culpa. E aí temos Gálatas 2, 19 e 20, Novo Testamento, Paulo, graça. Está escrito assim. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois a justiça é mediante a lei. Segue-se que morreu Cristo em vão. Irmão, se você sair daqui ainda achando que seu nome é o seu nome, nós temos um problema essa noite. Se a gente sair daqui sem você receber sua nova identidade em Cristo, nós temos um problema. Deus abriu o caminho. Por que que a gente não quer passar? Deus tem uma vida maravilhosa. Por que vivemos vidas medíocres como cristão? Deus nos chamou para ser um povo alegre. Um povo em que a gente vive as bênçãos de Deus a cada dia. O cuidado de Deus a cada dia. Existe uma nova vida, um novo gozo. Novas experiências. Só que a gente precisa ter a nossa mente renovada. Por isso que fala que a gente deve renovar a nossa mente. Porque se a gente continuar achando, vivendo com a mente errada, a gente vai atrapalhar a coisa mais maravilhosa que Deus tem para nós, depois da salvação. Porque a primeira coisa que um ser humano tem de melhor para alcançar é a salvação. A segunda coisa, e é interessante porque o Chris falou sobre isso, na ministração, não sei quem prestou atenção, mas ele falou que Moisés, Deus queria falar com o povo, e o povo não quis, o povo teve medo de Deus. Que medo é esse? Um Deus de amor? Tremendo, poderoso, pisa na montanha, se abala, destrói, joga no mar, e acontece o rolo, o céu se enrola diante dele, mas ele é amor, a essência dele é amor, e ele queria intimidade com o povo, só que o povo preferiu ter um medo. Irmãos, e o povo não experimentou a coisa mais fantástica que Moisés viveu a vida dele inteira. Não foi o mar se abrir. Porque o mar se abrir passa. Quantos milagres nós vivemos, o mar se abrir, ele vai passar. Mas a intimidade com o Senhor. E muitos de nós estamos nos permitindo ser roubados de uma intimidade com Deus. E eu volto de novo ao domingo da Santa Ceia. Quando eu estava aqui na frente, vamos viver o perdão que há no sangue. Não vamos anular a cruz de Cristo em nossas vidas. Não vamos deixar Deus olhar para a gente e falar assim: gente, eu tenho uma vida tão melhor, e ele insiste em continuar olhando para trás, achando que ele é a mesma pessoa. Eu já dei a nova identidade, mas ele precisa se apoderar dela. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos clamar ao Senhor por nossas novas identidades.